Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar aqui com a juíza de direito da comarca de Venceslau Brás, magistrada Moema Santana Silva, e nós vamos falar como o Poder Judiciário vem enfrentando a violência de gênero e a violência doméstica no nosso país. Boa tarde, magistrada, seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Muito bom tê-la aqui conosco. E justamente, né, magistrada, para a gente falar da importância do Poder Judiciário ser protagonista, estar tão próximo assim no combate à violência doméstica contra a mulher. Por quê? É tão importante, né, esse papel do judiciário em um assunto e que vem ganhando repercussão cada vez mais devido, né, ao aumento que temos aí de denúncias de violência de gênero.
É verdade, Patrícia. Esse é um tema que me toca bastante e, de fato, o Poder Judiciário acaba tendo um papel também de protagonista nessa luta no enfrentamento à violência contra a mulher. Todos nós sabemos dos elevados índices de reincidência das condutas criminosas que estão tuteladas hoje pela Lei Maria da Penha. Desse modo, eu entendo que o Poder Judiciário precisa atuar na promoção de uma reflexão e divulgação de informações sobre a prática de violência doméstica e familiar para assegurar um acesso efetivo à justiça e uma maior efetividade na proteção dessa mulher vítima desse tipo de violência, né?
Sim.
A violência doméstica acaba sendo um problema, é um problema global, complexo, que ultrapassa a esfera privada e atinge diversos segmentos da sociedade. O Poder Judiciário precisa estar atento a isso, a essas nuances, às individualidades de cada mulher, do que está acontecendo ali naquela casa. E, principalmente, eu vejo hoje que o papel passa pela informação e a promoção de ações que visem desconstruir a ideia de uma banalização de violência. Hoje, eu acredito que a banalização da violência precisa ser algo... entendido como algo a ser enfrentado. Não, a gente não pode mais aceitar determinadas condutas, sabe?
Sim.
Por exemplo, não são raras as vezes que eu escuto aqui no cotidiano, e eu imagino que muitos colegas também, a gente discutiu porque ela não fez a janta, porque a criança não parava de chorar. É muito frequente o papel desse homem educador da mulher, sabe? E cuja ação mais eficiente nessa educação passa pela violência. É o que acontece com as crianças também, né? Você precisa educar aquele indivíduo, e como você vai educar esse indivíduo? É através da violência. E eu acho que isso acaba sendo que o judiciário precisa se ater num primeiro momento, assim, né? A gente não pode mais aceitar isso.
E, doutora Moema, quais os instrumentos usados atualmente para o sistema de justiça tentar reduzir, né, essas agressões, esses crimes dentro de casa e evitar casos extremos que podem provocar até a morte das vítimas, né, o feminicídio?
Sim. Hoje nós temos inúmeros instrumentos. Eu posso elencar, assim, as medidas protetivas de urgência, a existência hoje de grupos reflexivos e mesmo o formulário de ano nacional de avaliação de risco, que foi trazido pelo CNJ, e é um importante instrumento nessa luta do Poder Judiciário para tentar reduzir, né? Por exemplo, as medidas protetivas de urgência que foram garantidas pela Lei 11.340, lá do ano de 2006, visam impedir, desde que o agressor mantenha contato com a vítima, até mesmo que seja afastado do lar, não possa se aproximar da vítima, nem das testemunhas, dos seus familiares. As vítimas precisam ser informadas, e é boa essa nossa conversa para isso, para conscientizá-las, que quanto maior a informação a respeito das medidas protetivas de urgência e o fato de que elas efetivamente funcionam, dá mais segurança para essas vítimas acerca dos seus direitos e também orienta os próprios agressores acerca dos seus comportamentos.
Sim.
Né? E aí a gente busca uma mudança comportamental. Aqui na comarca, hoje, uma medida protetiva de urgência, ela é acompanhada de uma exigência de frequência a grupos reflexivos. E eu entendo isso como bastante eficiente. A gente tem notícias de que grupos reflexivos trazem uma redução significativa do índice de reincidência. Ainda eu preciso também falar do Formulário Nacional da Avaliação de Risco do CNJ. Esse instrumento tem sido essencial à análise de qual medida protetiva de urgência eu posso aplicar naquele caso específico. O magistrado consegue fazer uma avaliação ampla. Veja, a gente não consegue fazer muita coisa, muitos milagres, né? A questão da violência doméstica é muito global, como eu disse, é muito complexa. Mas a gente sabe também que muitas mulheres têm o receio de pedir uma medida porque são dependentes economicamente, porque elas não têm outra casa para ir, ou porque elas, às vezes, vivem em núcleos familiares, que ela sabe que ele vai sair daquela casa, ele vai para a casa da frente, ele vai para o terreno do lado. As mulheres, às vezes, querem só se libertar daquele ciclo de violência. Elas não querem se afastar indefinidamente do pai e dos filhos. Tem uma questão feminina do cuidado. Muitas mulheres pedem a medida protetiva, mas elas se preocupam com o bem-estar do ofendido. E nós, enquanto rede de proteção, a gente não pode sequer julgar isso, valorar isso de positiva ou negativamente. Isso faz parte daquele núcleo dela. E o magistrado, dentro, quando analisa o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a gente consegue perceber essas nuances, sabe?
Sim.
O juiz tem que saber se o problema é naquele núcleo, então passa. E aí no formulário está bem certinho, é bem autoexplicativo. Então a gente consegue ver se aquela mulher está passando por uma violência patrimonial, às vezes ela trabalha, mas o cartão dela, do contra-salário, está na mão do homem. A gente tem que saber se a violência passa por uma violência sexual. Às vezes, com um formulário de avaliação de risco, a gente consegue, inclusive, acionar a rede de proteção do município para que o município vá até lá, o conselho tutelar. Então, eu acredito que hoje temos instrumentos bastante eficazes. É uma caminhada, né? Não é um ponto de chegada, mas sim, eu acredito que cada vez mais a gente tem instrumentos, sim, de cessar aquela violência imediata e tão danosa, né?
Inclusive, nós tivemos neste ano uma alteração bem importante, não é mesmo? Na Lei Maria da Penha, com relação às medidas protetivas, que permite uma maior rapidez na concessão. Isso faz toda a diferença, magistrada?
Faz toda a diferença. A resposta tem que ser imediata, né? A gente vem, eu sou mais antiga, a gente vem de uma ideia de que isso não vai dar nada, a briga de marido e mulher não se mete a colher.
Uhum.
Quando você tem uma resposta efetiva, alguém te violou, né, violou um direito seu de manhã, no final do dia, ter um oficial de justiça lá determinando que você saia da residência é essencial. Isso tem um caráter que, dentro ali da prevenção, proteção, e aí tem que ser imediato, né? Eu acredito que sim, mesmo para um contexto global, para todo mundo perceber, poxa, não é mais assim, né?
E doutora Moema, a mulher que é vítima de violência dentro de casa, ela tem que acreditar que ela não está sozinha. Então ela tem que acreditar que a justiça existe.
Exato.
Não é mesmo?
Hoje, com certeza.
Hoje a mulher já sente mais essa segurança? A senhora, né, que atua em Comarca e tudo, e tem, né, esse contato direto, mais direto com a população?
Eu tenho a impressão que sim. A gente sabe que cada vez mais a gente vê na televisão, na imprensa, nossa, aumentaram os números de casos de violência doméstica. Eu acho que não sei se aumentou. Aumentaram as denúncias. As mulheres agora têm segurança de que, calma aí, as coisas não são assim. Eu estou me conscientizando mais dos meus direitos, dos limites desse homem, onde esse homem pode ir com relação à minha integridade física, sexual e patrimonial. E consigo dizer não, né? Então, eu acredito que muito tem a ver com a questão da conscientização. A imprensa tem colocado, todo mundo tem discutido, é uma questão que está na boca de todo mundo, né? Hoje mesmo a gente está discutindo, os jornais estão todos aí, a gente tem essa questão dessa influencer, não sei, atriz, que se discute, poxa, será que ela estava sofrendo a violência doméstica? Todo mundo está falando sobre isso. E a mulher, quando eu vejo na audiência, ela tem segurança para falar. Olha, eu amo ele, eu queria ficar com ele, mas ele não pode mais me tratar assim, né? Isso, ele podia me tratar 15 anos atrás, eu achava que era normal, porque meu pai tratava minha mãe assim, mas eu vejo hoje que isso não é normal. Então, eu entendo, sim, que as mulheres têm mais segurança e nós temos mais recursos para garantir essa segurança. Infelizmente, a gente não consegue tudo, né, Patrícia?
Exato. Mas dá para ajudar, por exemplo.
Ajuda.
um dos instrumentos, né, que podem ser usados, que é a questão da denúncia, né? As mulheres estão denunciando mais. Porém, a população também pode denunciar e ajudar? Vamos supor, ajudar uma amiga, uma vizinha que a gente percebe, né, que está passando por alguma situação estranha, um parente, né? Há sinais, não é mesmo, que a pessoa pode perceber e mesmo se ela não tiver totalmente a certeza, ela deve denunciar, magistrada?
Eu digo que sim, e acredito que a gente conta com, inclusive, esse incentivo da própria imprensa. A história de que briga de marido e mulher não se mete a colher não existe mais. Hoje a gente mete a colher, a gente pede para acionar, aciona a rede, liga para a polícia, liga para essa pessoa. Hoje a gente tem, por exemplo, farmácias recebem denúncias de violência doméstica, restaurantes recebem denúncia, né? Às vezes a mulher escreve num papelzinho. Todo mundo está bastante imbuído nessa luta de conscientização da violência doméstica e familiar. Temos todos que denunciar, sim. A gente precisa mudar esse... É um paradigma, a gente precisa superar isso, né? Esse homem educador da mulher não se justifica mais.
E como que a senhora vê a evolução dos direitos da mulher?
Olha, as mulheres, a gente sabe, né? O progresso na evolução dos direitos da mulher é algo que a gente está trabalhando ainda, coisas que existiam, sei lá, 10, 15 anos atrás, hoje a gente entende como absurdas, né? Então eu acredito que a gente está caminhando a passos não tão largos, mas eficientes nesse sentido de conscientização de quem essa mulher é como sujeito de direito, é capaz. Passa muito também por, infelizmente, a gente precisa dessa mulher sempre, independente financeiramente, sabe? A gente percebe que a mulher, reconhecidamente como um ser mais vulnerável em relação a este homem, ela precisa se capacitar para poder ter forças para sair desse ciclo de violência, sabe? Então a gente percebe que esse progresso na evolução dos direitos passa por isso, pela sua conscientização, acesso à educação, as diversas oportunidades profissionais. A mulher precisa ocupar os lugares que nunca foi dada esse monte de cadeira que hoje as mulheres ocupam. Uhum. Nós precisamos ocupar esses lugares. Tem o reconhecimento internacional dos direitos da mulher. Isso impacta, né, os países, no caso do Brasil, a tomarem ações afirmativas, no sentido de que, sim, nós mulheres precisamos de espaço e conscientização para a gente não se colocar mais como vítima, né, inferiorizada. Também acho que hoje a gente tem uma resposta que passa pela punição severa, né, dos crimes de ameaça. Severa não no sentido de porque a pena é pequena, né, mas a punição passa pelo âmbito penal, criminal. Eu acredito que a gente precisa de mais coisa para os homens, a gente precisa de conscientização desses homens. Daí porque eu entendo que os grupos reflexivos são parte dessa evolução, né? A gente não precisa mandar o homem comparecer no fórum três meses. Isso não tem efeito. A gente precisa que ele se conscientize da ação violenta e não faça mais. Então a gente tem várias frentes aí dentro dessa evolução. E o fato é que a gente precisa todos os dias informar que a sociedade não tolera mais esse tipo de violência.
Uhum. Como que é na comarca de Venceslau Brás, magistrado, essa questão, né, de não só punir, não só a repressão? Há um trabalho de reflexão? Há grupos com esses homens agressores?
Sim, hoje nós temos um grupo de justiça restaurativa com os agressores, né? Nós temos uma questão que a gente não consegue, às vezes, exigir que o homem compareça aos grupos reflexivos. Principalmente, por várias questões, restrição do direito de jurídica. Mas o fato é que os grupos nós fazemos com apoio da rede, só o Poder Judiciário não conseguiria fazer. Então nós temos a assistência social, né, a psicóloga vem ao fórum uma vez por mês. Hoje mesmo nós estamos tendo um grupo reflexivo com os agressores. Tem sido bastante eficiente nesse momento. É um momento de 2 horas em que a gente faz um círculo, né, com as facilitadoras. As pessoas conversam, é um espaço seguro de fala, onde a pessoa pode expor, inclusive justificar, e é importante para esses homens, né? A gente sabe que a violência ela está banalizada na cabeça dos homens, eles não reputam aquilo como um ato violento. Eles sempre partem do pressuposto de, sempre, né? Agora eu estou até generalizando, e provavelmente não é um caso de se generalizar.
Sim.
Mas muito do que a gente ouve passa por essa questão de que isso não é violento. A violência está banalizada. E mais do que isso, está banalizada na cabeça da mulher também. Muitas vezes a mulher se sente responsável por aquela violência sofrida. Então, a gente precisa, os grupos reflexivos são um momento, acabam sendo um momento, aquele momento, de reflexão a respeito de, puxa, isso aqui viola um direito meu, a gente não pode. Agressões físicas, agressões verbais, xingamentos, isso é violento. Mas viveram isso na própria residência, acabam repetindo padrões, né? Então a gente precisa dos grupos reflexivos, eu entendo que capacitam a sociedade, e é um momento, um espaço seguro, que não tem julgamento, que não constrange aquela pessoa pode ser quem ela é, mas a gente começa a discutir, talvez a gente trabalhe bastante, que para mim é o grande problema. A gente precisa acabar com a banalização da violência, xingar uma mulher, ficar com o cartão dela, ela pedir permissão para comprar uma roupa com o dinheiro dela. Isso é violento, né? Uma mulher dizer, apesar de ser casada, dizer não ao sexo, é um direito dela. Muitos homens, principalmente, às vezes, em camadas mais vulneráveis, sem grandes educações, acham que isso é absurdo, que a mulher tem o dever de prestar o serviço sexual, né? É muito profundo, assim. Acho que temos que caminhar sempre na conscientização, agressor e agredido.
É isso, está muito inerente ainda na nossa cultura e, como a senhora falou, não só entre os homens, mas entre as próprias mulheres também.
Exato.
Magistrada, quais são os desafios que ainda temos, não é? A gente sabe que é para o futuro essas campanhas que nós temos, né, vem do judiciário protagonizando, por exemplo, né, temos uma lei, né, muito importante, que trouxe muitos avanços e conquistas, que é a Lei Maria da Penha. E temos campanhas também acontecendo, né, ao longo do ano, como a campanha, né, a campanha do X Vermelho na Mão, uhum. O mês Agosto Lilás, também a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que aconteceu recentemente, agora uhum. em agosto, entre 14 e 18 de agosto. O que falta ainda para a gente romper com esse ciclo da violência de gênero no nosso país?
Ai, Patrícia, pergunta difícil, né? A gente trabalha dioturnamente para que isso aconteça. Eu acredito que sempre, falo como parte de um poder judiciário, né? Mas o rompimento do ciclo tem que ser trabalhado num curto, num médio e num longo prazo.
Uhum.
A gente hoje precisa punir, né? Precisa mostrar, precisa ter essa resposta efetiva, que é do âmbito criminal, é a resposta da prevenção geral, no sentido de que não se tolera mais e quem o fizer vai responder criminalmente para isso, né? A gente precisa prevenir. Então, eu acredito que trabalhar muito a conscientização, e não só a conscientização, claro, a gente passa pela imprensa, a gente precisa de uma rede de proteção bastante efetiva, né? Com pessoas capacitadas na rede de proteção. Eu imagino, posso até detalhar assim, a rede de proteção. A gente precisa do município estar consciente desse problema, porque é um problema também de política pública, né? E o município precisa deslocar, a gente precisa ter gente capacitada que acolha essa mulher. E isso a gente precisa trabalhar, né? Porque a mulher se sente responsável por ser vítima de uma violência. Uma outra questão que se coloca é, bom, já acho que eu falei da questão da conscientização, né? O homem precisa se conscientizar da sua conduta. A gente precisa garantir que as medidas protetivas de urgência sejam efetivas, porque a gente vê casos de medidas protetivas deferidas e o homem simplesmente viola a medida protetiva e acaba fazendo um mal maior. Então, isso é um outro desafio. Como fazer isso? Hoje a gente tem o botão do pânico, né? Que ela consegue acionar, então, mas não são todas as comarcas que têm. Tem comarcas que têm um carro de polícia, né? Como que a gente vai garantir isso? Então, tem várias situações. E o importante é, eu acredito, sempre passar pela conscientização. São raros os feminicídios que acontecem como primeira violência, sabe? A violência é uma escalada. A violência doméstica e familiar é uma escalada. Às vezes começa com o primeiro grito, um tapa, um xingamento. Até onde a gente vai esperar, onde as mulheres vão esperar para poder denunciar, é algo que a gente também tem por desafio.
Olha, muito bom, magistrada. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada a você, foi um prazer.
Prazer também é nosso e até uma próxima.
Até, obrigada, Patrícia.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Acabei de conversar aqui com a juíza de direito da comarca de Venceslau Brás, magistrada Moema Santana Silva, e nós falamos sobre o enfrentamento, o combate à violência doméstica contra a mulher. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.